dimensão que transmitiu?
Temos duas dimensões de dificuldade, ao nível das estruturas e também ao nível de recursos humanos. Nós, numa perspectiva de proximidade e de conhecermos a realidade de cada ilha e de cada unidade de saúde, estamos presentes e percebemos, desde logo, que em termos de infraestruturas, há alguns problemas até estruturais de algum tempo, nomeadamente a bomba de incêndio, as bombas de água, o ar-condicionado que não funciona há 8 anos. Temos aqui um conjunto de problemas que se arrastam há longos anos, problemas também de infiltrações e que não estão resolvidos e que anotámos estes problemas para tentarmos encontrar soluções em tempo útil. Para além disso, existem questões ao nível de resposta de cuidados de saúde que também estão a ser necessitadas há algum tempo, nomeadamente a deslocação de especialistas, e já despachei, tive a oportunidade de despachar a prioridade dos especialistas dos hospitais, nomeadamente o Hospital de Santo Espírito, de se deslocar à Graciosa, e posso anunciar que já há visitas programadas, deslocações de médicos especialistas programadas à Graciosa, algumas que estão a aguardar há muitos e muitos meses. Para além disso também, há um processo de contratação de 2 enfermeiros que também houve aqui uma orientação no sentido de acelerar esse processo para que isso se resolva o mais depressa possível e, para além do resto, da própria regularização do Conselho de Administração, que já temos 2 membros do Conselho de Administração em efetividade de funções e o outro membro irá iniciar funções no dia 1 de maio e este atraso decorre da autorização da respectiva entidade patronal, o processo administrativo, burocrático, da autorização desse outro membro, para que o Conselho de Administração fique em plenitude de funções e também consiga dar uma resposta adequada às necessidades dos graciosenses em termos de saúde.
Em termos da fixação de médicos de família, o que é que o Governo pensa? Tem sido uma dificuldade fixar médicos aqui na nossa ilha?
O Governo Regional vai alterar a política de incentivos à fixação. Neste orçamento já existe, de resto, uma norma específica para isso. Existem também outras propostas nesse sentido e o que pretendemos é criar mecanismos e incentivos que promovam a fixação de médicos nos cuidados assistenciais primários ao nível destas ilhas onde não existem hospitais, onde tudo isto ainda é mais premente e necessário.
Secretário, no nível da vacinação, como sabe, os Estados Unidos retiraram a vacina da Johnson. E a Task Force da vacinação em Portugal também já disse que no mês de abril não virão vacinas de Johnson aqui para as regiões autónomas. O que é que irá acontecer ao nosso plano de vacinação?
O plano de vacinação está criado, está implementado, está a evoluir com algumas dificuldades que dependem das datas em que as vacinas chegam e na quantidade em que elas chegam, mas contamos que no final de abril, no final do quinto mês de abril, pelo menos tínhamos concluído a primeira fase da primeira inoculação de todos os vacinados. A verdade é que todas essas questões que dizem respeito às dúvidas sobre uma ou outra vacina não são de maneira nenhuma contributos positivos para este processo, são pelo contrário contributos negativos que criam dúvidas, que criam incerteza, mas o que é certo e que é importante que todos tenhamos consciência é de que há muito maior risco com a doença do que com a vacina. Isto está mais que demonstrado. Todos os medicamentos, todas as vacinas têm efeitos secundários e neste caso o que está a acontecer é que temos vacinas na quantidade que nos é permitido ter, daquilo que nos vem ao nível da República. O que temos é que administrar o mais depressa possível, o maior número possível de vacinas, para que consigamos ter a normalidade pela qual todos anseiam.
Em relação a aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca, a região já definiu o que é que vai-se passar para a segunda dose?
Em princípio, há critérios que são definidos pelo regulador europeu, pelo regulador nacional, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, e há a possibilidade de quem teve a primeira toma de uma vacina que, entretanto, é aconselhável que não seja tomada a segunda, tomará a segunda toma de outra vacina, desde que seja compatível e com os critérios clínicos de segurança adequados.
No caso da Graciosa, como é que está o processo de vacinação? É uma das ilhas que o Governo Regional pretende cobrir, tal como já aconteceu no Corvo?
Neste momento e no final desta semana, 33% dos graciosenses já têm a primeira toma de vacina, o que é um número significativo. 13% com a segunda toma, o que quer dizer que temos claramente garantido que a primeira fase de vacinação é concluída na Ilha Graciosa, conforme previsto, até ao final do mês de abril.
São as mesmas, por exemplo, ao nível dos cafés e restaurantes que fecharam nestes dois concelhos?
de acordo com o decreto regulamentar regional em vigor, desde que haja metade dos concelhos em alto risco, fica a ilha toda em alto risco. O que temos neste momento é que, pelos números que já estão demonstrados com o decurso do dia de hoje, é que a ilha de São Miguel ficará efetivamente em alto risco. No que diz respeito às medidas, serão aportadas amanhã pelo Conselho de Governo e após o Conselho de Governo anunciarei quais são essas medidas, sendo certo que o que foi decidido pela Autoridade de Saúde ontem foi encerrar todos os estabelecimentos de restauração e bebidas dos concelhos em alto risco, existindo uma probabilidade de se ter estendido a toda a Ilha de São Miguel, mas isso será decidido pelo Conselho de Governo amanhã e, consoante aquilo que for determinado, será comunicado aos açorianos.
Estes números em São Miguel, apesar dos números, acha que a situação está controlada?
A situação está controlada ao ponto de sabermos onde é que existem os problemas, com a testagem massiva que estamos a fazer. Ainda hoje há uma testagem massiva a toda a população escolar, iniciou-se a toda a população escolar de Vila Franca do Campo, e com essa testagem massiva conseguimos identificar os casos e, através deles, todos os contactos e todas aquelas situações de risco. E é nessa medida que se pode falar em controlo, porque estamos a atuar no terreno. Agora, o que é certo é que estão a existir casos todos os dias e a cair casos de uma forma muito intensa e que merece ainda mais atenção, maior cuidado da parte do Governo Regional nas medidas que adota, da parte das entidades fiscalizadoras na fiscalização que tem que ser feita e necessariamente feita, e da parte dos açorianos nos cuidados que têm que ter nos seus comportamentos e na sua relação com os outros.
Estes números agora, acha que pode estar de alguma forma relacionado com algum incumprimento das medidas que foram aplicadas durante a Páscoa?
Sem dúvida que grande parte desses contactos resultam de incumprimento de regras comportamentais. É preciso termos consciência que há pessoas que são infectadas mesmo cumprindo com as regras. O que não podem é criar facilidade em essa infecção com a falta de comportamentos adequados. E o que temos, de facto, é um número elevado de casos em São Miguel, espalhado pela ilha toda, por isso nem se pode colocar a possibilidade de uma cerca sanitária, de uma medida específica para uma localidade que está espalhado pela ilha toda, e conforme está espalhado pela ilha toda, e tendo em conta a natureza da nova estirpe, que é muito mais transmissível nas populações mais jovens, estamos a tomar essas medidas ao nível da testagem nas populações mais jovens e restringir ao máximo todas as possibilidades de aglomerados, de ajuntamentos, e tudo isso será abordado amanhã em Conselho de Governo, decidido e comunicado.